trabalhar no futebol brasileiro, pelo menos aquelas que querem bons profissionais, competentes. Se ele chegar campeão brasileiro, qualquer coisa que ele fizer menos...
Não, e tem uma coisa que é raríssima no futebol brasileiro. Um treinador sair por cima. Que o Abel pode sair, entregar o time por cima. Isso é raro isso, no futebol brasileiro. Isso que eu tô falando.
Não, mas assim, com opção do treinador, a gente já viu. Treinador campeão,
ele sai.
Recebe o proposta, porque acha que os caras em cima... Agora o time... Mas... quando a diretoria assumiu, o Abel não estava voando como está agora, né?
É, e essa direção que...
E depois pode acontecer uma grande novidade. Sim. Tá certo? Abel no Fluminense.
E o presidente que assumiu em 1º de janeiro, né? Ele contratou o Ramires, o Abel estava lá já. O Abel fica até o final e o Ramires vem. E o Ramires e o Abel, eles são totalmente opostos, né?
Vai mudar totalmente
o jeito do time jogar.
Sem dúvida. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já segue com o nosso Esporte em Discussão para você.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Tem um recado muito legal aqui da Fortaleza para você, você que já conhece, claro, os produtos Fortaleza. Argamassas, rejuntes, bricolagem, selantes e adesivos. A Fortaleza é uma empresa de mais de 50 anos que oferece, acima de tudo, qualidade em todos os seus produtos, é a marca da Fortaleza. Você encontra os produtos Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza é a melhor escolha para sua casa, para sua empresa, para sua organização. E você pode seguir todas as novidades sobre produtos, informações, esclarecimentos em todas as redes sociais da Fortaleza. Acompanhe que você vai reconhecer que vale a pena trabalhar deixando a sua casa bonita, a sua empresa em ordem e com produtos de excelente qualidade. Nós seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Hoje é o foco, o destaque é São Paulo enfrentando o Internacional no Morumbi, sem público ainda, você sabe, mas com grande cobertura da Jovem Pan desde o final da tarde, levando informações para você, mostrando o cenário do jogo e a gente espera, eu pelo menos espero, que a chegada do São Paulo no Morumbi seja desta vez respeitosa. Falando antes, não estou falando depois, estou falando antes, respeitosa. Tá? Hoje, por exemplo, eu vi uma declaração, uma informação de que a dona Leila Pereira, que é conselheira do Palmeiras, ela declinou de um convite para assistir lá no Maracanã o jogo entre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, decisão da Libertadores. Como você sabe, cada clube, a Comebol mandou 150 convites especiais para cada clube. Ela declinou dizendo que vai, pelas informações, vai assistir em casa. Né? Ok, deve ter sido por algum motivo. Tomara que seja para não participar de aglomerações. Se foi isso, ótimo. Decisão correta. Se essa foi a decisão dela, ela deveria recomendar isso também para os torcedores do Palmeiras que gostam muito dela, afinal tem tudo para ser a próxima presidente do clube. No caso do São Paulo hoje, é jogo decisivo. Então a gente, teoricamente, pode imaginar que aconteça aquilo que aconteceu em São Paulo e Flamengo, quando as pessoas mais lúcidas e que estão antenadas com o momento que vivemos, criticaram aquilo que aconteceu na porta do estádio. Tomara que não aconteça hoje. Tomara que as pessoas percebam.
Torcida, porque esperar bom senso desse povo aí é duro, hein?
Não importa. Eu gostaria. Esperar bom senso. Mas eu procurei muito nas redes sociais para encontrar alguma mensagem do presidente do São Paulo. Aliás, aquilo que aconteceu em São Paulo e Flamengo, um diretor de São Paulo me disse: você está criticando, mas foi na administração passada. Tudo bem, mas vocês estavam aí no barco, né? Vocês poderiam ter forçado pelo menos uma mensagem aos torcedores. Eu sei que não pode ir na casa do cara e fechar, mas dá uma mensagem de preocupação. Olha, não faça isso, torça de uma outra maneira, mande na mensagem nas redes sociais, que tem tanta força. Não faça isso, faz mal para a saúde. E vejam como estão os hospitais, a gente fala aqui isso toda hora, aqui na Jovem Pan. Então, mas dá tempo ainda de um jogador importante como o Daniel Alves colocar uma mensagem. Olha, não faça isso, a gente sabe que vocês estão com a gente. O presidente do São Paulo poderia falar, o departamento de comunicação do São Paulo poderia falar para evitar. Mas, ultimamente, quando aquilo acontece, quando o estrago está feito, olha que emoção. Como é lindo ver vocês emocionados à porta do estádio. E depois, faz uma contagem do que acontece nos últimos tempos, com aglomerações e contaminações. Isso posto, nós vamos para um rápido intervalinho. A gente já volta dando sequência ao esporte.
Inscreva-se nos nossos canais no YouTube.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado ao Marcelo Godoy, ao Marcelo Oliveira, ao Plínio Marangoni, ao Renato Riga, a Mila, ao Almir de Araújo, Renato e o Plínio. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. É ótimo ter todos vocês aqui conosco. Se inscrevam, por favor, no nosso canal, que é o Jovem Pan Esportes, rumo a 3 milhões de inscritos, graças ao seu carinho e à sua audiência. Baixe o aplicativo Panflix. Baixe o aplicativo Panflix e você terá todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Entretenimento, jornalismo, esporte, está tudo lá, todos os programas. Você tem tudo na sua mão, é muito legal. Azulão, lindão, ótimo som, ótima imagem. Baixe o aplicativo Panflix. Hoje, um dia importante, São Paulo e Internacional. Depois do programa, nós teremos, depois do jogo, nós teremos a estreia do Canelada, logo após a partida, com o comando do Fred Ring e participação de toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Isso posto, a gente pode falar daquilo que vamos ter nas próximas horas também. É outro jogão. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. De um lado, o professor Rogério Ceni, que precisa mostrar realmente evolução no time do Flamengo. Ele está todo mundo dizendo que a cada jogo ele está pendurado, né? Então vamos aguardar. E do outro lado, o professor Abel Ferreira, que está numa fase, o Palmeiras está numa fase que eu vou dizer uma coisa para você. Está vivo nas três competições. Ele está usando vários jogadores, ganhou algumas horas do seu principal rival no estado, seu arquirrival, o Corinthians, e não foi só uma vitóriazinha, foi uma pancada, né? Então, o Palmeiras é visitante contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Flamengo e Palmeiras, Bruno, quero ouvi-lo, Bruno Prado.
É um jogo legal, né? Esse é um jogo... Sim, são os dois melhores elencos do país. Na teoria, esses times brigariam pelo título brasileiro, pelo menos antes de começar o campeonato. Era essa expectativa, e alguns colocavam o Atlético, que investiu, trouxe o Sampaoli, mas sempre, aliás, já de alguns anos, Flamengo e Palmeiras sempre estão entre os favoritos para ganhar, principalmente o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, que aí tem uma lógica maior na questão do elenco. Mas não foi bem assim, aí por vários fatores, né? O Palmeiras, nas primeiras 16 rodadas, ele só ganhou 5 jogos, ele teve muito empate, ele perdeu pouco, mas ele empatou muito, ele ficou um pouquinho para trás, e aí acumularam as competições também. E o Flamengo trocou de técnico 3 vezes no ano, né? A primeira porque o Jorge Jesus quis sair, depois ele optou por tirar o Dome e trazer o Rogério. E isso causa uma mudança. Cada um trabalha da sua maneira, né? O Flamengo coletivamente não se encontrou há muito tempo, desde a saída do Jorge Jesus. Até com o Dome chegou até alguns momentos, com o Rogério ainda não conseguiu jogar bem. Tem um ou outro momento bem isolado, assim, bem aleatório, né? Não um time com uma sequência. O Palmeiras está melhor que o Flamengo, né? O Palmeiras está
chega melhor.
Sim, chega. E o Abel, ele tem conseguido rodar bem o elenco. Eu acho difícil o Palmeiras ser campeão brasileiro, ele tem chance. Eu acho difícil não pelo que o time joga. Pelo que joga, talvez seja o que está melhor ali dos primeiros colocados. Mas pela maratona, que se a gente pegar o jogo da terça passada com o River Plate e colocar a próxima terça que joga com o Vasco, são 2 semanas, tem 6 jogos. De uma terça para 2 terças depois, em 2 semanas, são 6 jogos. Palmeiras, ele jogou segunda, ele jogou sexta, segunda, vai jogar quinta amanhã, vai jogar domingo, vai jogar terça de novo. Então é bem difícil você manter o mesmo ritmo. Perdeu pontos pro Grêmio, num jogo que ele teve muita chance de ganhar. Então é difícil que ele tenha uma sequência de vitórias, mas o time tem jogado em bom nível em quase todos os jogos, a exceção foi o jogo do River na volta aqui. E o Abel está rodando o elenco, ele não usa os mesmos jogadores. E hoje o Palmeiras tem vários jogadores jogando bem. Então eu acredito que o Palmeiras ele tem um certo favoritismo, sim. Apesar, o jogo vai ser em Brasília, né? Vai ser
Brasília. Em
campo neutro. E o Flamengo não está bem, o Palmeiras está bem. Acho que o Palmeiras entra, antes da bola rolar, como favorito para o jogo.
E lembrando que hoje tá, você ouviu o que falou o Mauro hoje cedinho, o Mauro Betting veio aqui no corredor e falou, ele sabe que é difícil, ele reconhece que você, sim, tem razão, é difícil, mas se ganhar os três
e tem o Mundial também, pode ganhar quatro.
Mas e o Paulista não faz parte da temporada?
Tem cinco, pode ter cinco títulos.
O Mauro falou que se isso acontecer ele pede licença e volta em 2025. Falou assim, ó, se isso acontecer, vai ser uma coisa assim que eu vou ficar curtindo alguns anos. Ele falou, sou capaz de voltar só em 2025. Quer dizer, é uma coisa,
mano. Ele falou assim, ó, se a Itália for campeã do mundo, saiu pelado na Paulista, ou sei lá, rasgo a carteirinha, não sei. Foi campeã. Não me lembro.
Então, Zé Manuel, fala...
E fez bem de não se lembrar, sou pelado na Paulista, louco, ia assustar todo mundo.
Flamengo, né? Flamengo e Palmeiras, é um jogão amanhã também. Veja, em Brasília é território flamenguista, né?
Sim. É, mas campo neutro, mais neutro ainda, né?
Sem público.
Apesar que o Flamengo acho que está com desempenho melhor fora do que jogando no Maracanã. A grande questão nesse momento é que o Flamengo ainda não retomou o ritmo. O Flamengo foi lindo em 2019, mas uma coisa que mais chamava atenção é que ele estava num ritmo diferente dos outros. Né? O ritmo era diferente. Agora não. Ele está abaixo do Palmeiras. O Palmeiras joga num ritmo e o Flamengo está jogando no outro. Um outro jogador, contra o Goiás, o Diego e o Rodrigo Caio jogaram no ritmo legal. Os demais, parece que o time está lento, cansado. Ou seja, se fosse depois da derrota do Palmeiras para o River, a gente ia falar, ó, é de equilíbrio para tudo pode acontecer, sei lá, alguma coisa assim. Mas hoje, depois do jogo, do primeiro tempo contra o Grêmio, depois do derby contra o Corinthians e depois dos jogos dos últimos jogos contra o Flamengo, o Palmeiras entra como favorito, mesmo com o mando do Flamengo lá no Mané Garrincha, em Brasília. Não vai usar o 11 ideal, porque ele também está administrando para recuperar jogadores que se desgastaram muito recentemente e também pensando na final da Libertadores contra o Santos. Mas essa mudança de cinco jogadores que ele tem feito, né? Foi assim contra o Grêmio, contra o Corinthians, cinco jogadores diferentes, essas modificações, um pouco mais contra o Sport, mas colocando titulares no segundo tempo, o Palmeiras continua jogando bem mesmo com essas mudanças, com essas alterações, mexendo no elenco. Então hoje não dá para dizer que o Flamengo inteiro é favorito contra um Palmeiras que não precisa ser inteiro para o jogo de amanhã contra a equipe do Flamengo. Né? E no Flamengo tem outra questão, volta o Gerson do meio-campo. O justo seria o Diego Ribas ficar. Mas aí quem o Rogério tira do time? Não passa aquela coisa do treinador ter o time na mão, como o Abel tem o Palmeiras? Não dá a sensação de que o Rogério tem o time na mão para fazer a mudança que ele quer. Parece que ele está naquela fase ainda de negociar, de ver o que repercute pior. Daqui a pouco ele faz uma mudança, cria um grande problema no elenco.
No
então
jogo com
ele
o Ceará,
procura um caminho para administrar.
Contra o Ceará, entendeu? Ele tirou o Hugo e o Gabigol. Contra o Goiás, os dois voltaram.
Os dois voltaram. A saída do Hugo, a entrada do César e não do Hugo repercutiu mal. Aí já voltou o Hugo. E assim, você mexe no Gabigol, nossa, parece que cai o mundo, né? É errado, né? Espero que a diretoria tenha chamado o Gabigol para conversar, né? Para dar uma dura. Porque... Mas assim, a diretoria falou que está do lado do Rogério Ceni, mas só resultado segura.
É isso, você viu que você acabou de falar, eu tô do teu lado, mas tropeçou perder, a área.
Eu tô do teu lado desde que você ganhe os jogos que recupere
é duro.
O time.
É duro. Então, ele sabia. O Rogério não pode ser. Ele é um técnico novato, mas ele é um homem no futebol.
Mas eu acho, Vanderlei, que ele foi ao Flamengo não imaginando que ele teria esses problemas. Ele foi ao Flamengo para disputar o título da Copa do Brasil, para disputar o título da Copa Libertadores América e para ser campeão brasileiro. Aí sobrou Campeonato Brasileiro e ele está mais atrás do que os outros, jogando pior do que concorrentes aí. Ou seja, está muito negativo, né, tudo o que aconteceu.
Legal. Um abração também para o José Igor Pereira da Silva, a Mila, o Farabuto e tanta gente mais que está, o Bruno GG e o nosso Fausto Favara fala desse jogão Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Diga, Fausto.
Olha, ele é chique a cerimônia nos Estados Unidos, né? Como é chique. Vou falar pra você, hein? Próxima encarnação eu quero nascer nos Estados Unidos. Ah, que eu amo o Brasil, não, hein? Mas eu também sou apaixonado pelos Estados Unidos.
E ser presidente
americano. Acho que aí também. Não, seria, senhor, uma boa, hein?
Você nasceu no Brasil pra ajudar. Seria uma o país boa, hein?
Não, mas é chique demais, viu, país, Zé?
Vai nascer de novo.
Mas aqui é muito chique, cara. Eu fico encantado porque tudo parece um espetáculo da Disney, sabe? É tudo
quer
um
negócio.
É tudo diferente.
Deixa eu só dar um recadinho do Mauro Betting que ele mandou aqui. O Mauro disse que se acontecer isso que nós falamos aqui, que com o Paulista seriam 5, né?
Não é, Bruno? Seriam 5 títulos.
Ele vai procurar uma rampa aqui em São Paulo e vai fazer o que fez Vampeta naquela comemoração em Brasília. Então,
nu!
Então, não, ele não falou isso. Nu. A gente pode até propor, mas será lá na, ele disse, no prédio da Bienal. Tem aquelas rampas lindas, tá? Ele vai vem rolando para comemorar 5 títulos se acontecer.
Ô, Vanderlei,
fala, Fausto.
O Palmeiras vive um momento de êxtase, né? De glória. O Palmeiras tá vivendo um momento fantástico. Até quando alguma coisa dá errada. O que, que é, Zé?
Não, eu falei, o problema é o Bayern e tem o
Santos. Ah, tem o Santos pela frente, tem também.
Por isso que o Mauro tá prometendo sair rolando nu.
Ô, Zé, sabe o que eu acho? A questão que pode interferir de maneira negativa do Palmeiras é a questão da concentração, mas acho que isso não vai acontecer. Esse problema não vai acontecer com o Palmeiras. Porque apesar da felicidade de estar em todas as finais, a responsabilidade é gigantesca, né? Você já imaginou, você perde uma final, como é que você vai para outra final? Isso não pode atingir também. Você não está indo para umas quartas de final, você está indo para aquele momento decisivo. Isso pode começar a pesar. Né? Tomara que não, porque o Palmeiras tem elenco para ir bem, o Palmeiras tem um time bom, tem um profissional que tá com sede de títulos, né? Que nunca conquistou um título em sua carreira e quer conquistar esse título pelo Palmeiras. O grupo aparentemente tá fechado, tá unido, é um grupo de qualidade, né? Que não adianta só tá fechado o grupo, mas não ter qualidade. Esse grupo tem qualidade, esse grupo do Palmeiras realmente tem qualidade. E o Palmeiras é difícil a gente prever o que vai acontecer. Porque mesmo o Palmeiras oscilando um pouquinho diante de um adversário tão difícil que é o Flamengo, a gente não consegue falar, o Palmeiras agora sentiu. Não, o Palmeiras não tá sentindo. O Palmeiras até nem teve jogos que o Palmeiras não foi bem. Daí foi lá e meteu uma cacetada no seu maior rival, que é o Corinthians. Então é difícil hoje você colocar o Palmeiras em queda. Não, o Palmeiras tá em alta, o Palmeiras tá vivendo um momento muito bom. E eu acho que teremos um grande jogo amanhã, sim, diante do Flamengo. O Flamengo que surpreende de maneira negativa, né? O Flamengo, como colocou bem o Zé, acho, eu tenho convicção que o Rogério não esperava estar passando por isso no Flamengo, não. E ele teve a oportunidade de chegar num clube onde tem toda a estrutura necessária para um bom futebol. Mas ele, infelizmente, chegou no momento que já estava existindo um desgaste, e na minha opinião, no grupo. Acho que esse negócio de criar problema interno, a gente sabe muito pouco, né? O Muricy costuma dizer isso, que a gente não sabe nada, e não sabe mesmo o que acontece ali, se tem uma confusão ou não tem uma confusão. Mas, nitidamente, alguma coisa aconteceu no Flamengo, porque futebol os caras não perderam. Futebol os caras não desaprenderam a jogar. O Flamengo, muito pela questão de troca de ideias, acho que a diretoria errou, porque é o que o Bruno sempre fala aqui, é trazer alguém sem convicção, depois mudar de novo. Isso aí você acaba pegando, mas tem os jogadores que estão fazendo muito pouco perto do que poderiam fazer, jogadores capacitados, jogadores de qualidade. Só que é aquela coisa, se dá aquele start no Flamengo e o Flamengo acorda, eu acho que não tem nenhum time ainda que supera o Flamengo.
Quer dizer, tudo nenhum pode time... acontecer, então.
Não, eu tô colocando aqui. Se de repente o Flamengo desperta, acorda pra valer, mas nem o Palmeiras, que tá vivendo esse momento, tem mais elenco que o Flamengo. O Flamengo clássico, é o clube, né, que mais tem elenco. Agora, se você tiver que apontar um favorito pela bola, mesmo o Flamengo vindo de uma vitória de 3 e o Palmeiras uma vitória de 4 diante do seu rival, Flamengo pegou um adversário mais frágil, o Palmeiras pegou um adversário, apesar da fragilidade, de peso, que é o Corinthians.
E o desempenho do Palmeiras foi convincente.
E convincente, isso. O do Flamengo não foi. Então, se coloca, se tiver que apontar um favorito para o jogo de amanhã, é o Palmeiras. Nesse momento é o Palmeiras. Mas o Flamengo é aquele clima... Tomara, Vanderlei, que não desmontem tudo no Flamengo. Tomara que não desmontem, porque é muito mais fácil você pegar aquelas peças que ali estão... É, que a gente sabe das condições, sabe que são bons jogadores, sabe do bom elenco, sabe do trabalho do Rogério Ceni, sabe que ele é um cara capacitado que pode evoluir cada vez mais, e colocar a casa em ordem, todo mundo colocar o pé no chão, e aí sim você respirar para uma nova temporada.
É, dizem que tem uma relação de 9 nomes lá para dançar.
É, isso é um problema, Zé.
Dois
isso
goleiros,
é um problema sério, Zé.
Mas assim, reservas. O César e o quarto goleiro, que é o Gabriel. Os laterais... Né, um lateral direito, acho que é o João Lucas e o esquerdo, o René. Ah. E aí, no ataque, o Michael. O Michael,
frustração. Porque os caras levaram ele achando que seria um
bom jogador. O Lincoln, que já saiu agora, foi negociado com o futebol japonês.
Mas eu acho que a base, não mexendo, Zé, é o importante. Você não pode mexer na base. Começar a desmontar time, brigar, isso é um problema sério. Acho que você tem que manter a base.
Se depender da torcida, Gustavo Henrique, Léo Pereira.
Então. Lembram... E quem não queria Gustavo Henrique no time?
É verdade. Vocês lembram o que aconteceu, né? Naquele jogo que quase não tivemos. Palmeiras e Flamengo aqui. Aquele rolo, foi aquele domingo enorme, não terminava o domingo. Começou aliás, começou no sábado, né? Foi uma loucura para saber se teria jogo, não teria jogo, em função de jogadores contaminados pelo Covid. E aí quase o Flamengo... Ah, mas o Flamengo vai com o sub-12. O Flamengo vai com... Nossa! E a CBF insistindo no jogo. A CBF dizendo que, olha, eles têm 100 jogadores... inscritos, 100, 100. Eles vão ter que substituir, a gente não vai lutar para o jogo acontecer. E aquela briga na justiça.
E aquele acordo que fizeram que se tiver 13 tem jogo.
Isso, né? Vocês lembram disso? Sim. Foi para Brasília, os magistrados mais estrelados entraram no circuito, chegou no Superior Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal Federal, enfim, foi um negócio incrível. Tem no jogo, não tem jogo, tem
na
no
transmissão,
jogo.
Ficha técnica, se tiver jogo, o Palmeiras joga
assim. Isso. Atenção, o time não saiu do hotel. O time saiu do hotel, mas parece que foi para o aeroporto. Não foi para a Arena do Palmeiras. Foi um mistério total, até que em cima da hora, os meninos, entre aspas, do Flamengo entraram e deram o maior sufoco. Jogaram melhor que o Palmeiras, o jogo terminou empatado. Vocês lembram tudo isso? Foi um jogo que inesquecível para os dois lados, para os palmeirenses e para os flamenguistas, né? Então, é um jogo importante e a gente sabe a história que tem os dois times, e tomara seja um jogão. Nós vamos rapidinho para o intervalo e a gente já volta. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians vai enfrentar amanhã o Sport. Corinthians e Sport.
9 da noite.
Depois da pancada. Se ganhar bem do Sport, alguns hematomas, alguns só, vão desaparecer. Já, já voltamos. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Se inscreva no nosso canal e a gente vai chegar rapidinho a 3 milhões de inscritos graças a você. Baixe o aplicativo Panflix agora no seu celular. Estaremos todos lá com todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan, com esporte, entretenimento, jornalismo. Tá tudo lá, tudo aquilo que se faz no Grupo Jovem Pan você vai encontrar no nosso aplicativo Panflix. Obrigado também a você que nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas e por todas as nossas plataformas. Atenção, vamos falar do Corinthians e Sport. Como é que vocês acham que vai reagir o Corinthians amanhã, depois da pancada que tomou do seu grande arquirrival? Não foi só uma derrota, né? Foi um atropelamento. E sabe que agora são etapas. Né, Bruno? Primeiro vamos escapar do rebaixamento. Chegou nessa fase.
Sim, conseguiu.
Conseguiu. Não, aí vai. Bom, agora subiu um pouquinho. Tá bom, escapou do rebaixamento, ótimo. É isso, né? A gente lia aqui, né? Ótimo, ainda bem que. Nossa! Escapou do. Aí a coisa começou a melhorar. Bom, dá até pra gente pensar numa vaguinha aí da intermediária sul-americana, alguma coisa assim. A coisa melhorou um pouco mais. Já se fala em Libertadores, participar da Libertadores. Alguns até mais fascinados dizem que, disseram que o ideal seria mesmo brigar por uma vaga diretamente na Libertadores. Nada de pré-Libertadores, porque aí o estraga prazer. Flávio Prado vai começar a lembrar Tolima, Coquimbo, né?
Guarani do Paraguai, que está na pré-Libertadores.
Então, o estraga prazer lembraria. É. Mas se entrar direto, é uma outra conversa. Então vamos falar do Corinthians. Fausto, começa com você.
A única coisa que o Flávio erra nessa coisa aí é que ele só fala do Corinthians. Ele tem que lembrar que isso é um problema do futebol brasileiro.
Mas ele fala.
Todos os clubes brasileiros
entram
nessa pré-Libertadores sem nenhuma garantia de que
acontece,
vai
passar. Acontece.
Ele acha que vai ser mole e nunca é.
São Paulo dançou recentemente.
Mas não devia acontecer, pelo amor de Deus.
Mas a tendência é que no futuro não aconteça mais.
Pega cada baba nessa pré aí e não passa.
Tô esperançoso de bater nessas babinhas aí.
Que é baba, né?
Fausto, falando no Corinthians enfrentando o Sport.
Amanhã é o dia do Coringão dar volta por cima, entendeu? O Corinthians tem condições de dar a volta por cima. Ele tomou uma cacetada, mas o Corinthians já tava tão embaixo que não sentiu tanto essa cacetada, entendeu? Porque o Mancini tá fazendo o que pode com o time do Corinthians, tá fazendo o que pode com esse elenco do Corinthians. O próprio torcedor corintiano sabe que o Corinthians, com esse elenco, não teria condições de conquistar um título, vai brigar. Já tava na época, tava brigando para não ser rebaixado. Aí o Mancini é uma das melhores campanhas aí do segundo turno. Tá fazendo o que pode mesmo. Então, é óbvio, Vanderlei, que você perder para um Palmeiras é péssimo, né? Ainda mais uma goleada como foi para um time tão grande como o Corinthians. Mas é aquele sinal vermelho para prestar. Não é nem amarelo, é vermelho mesmo para prestar atenção. É que esse time, que esse elenco, se quiser brigar por títulos, vai ter que ser reformulado. Vai precisar contratar jogadores, vai precisar mudar a mentalidade daqueles que estão ali no clube. O Corinthians tem nova presidência aí, né? Tem um novo presidente. Acho que vai investir no time do Corinthians, mesmo sem dinheiro, vai correr atrás aí de apoiadores para investir nesse time corintiano, porque com o time que tem não vai chegar a título nenhum. Mas dá pra brigar por uma pré-Libertadores, até porque pode abrir muita vaga aí. Palmeiras, Santos, Grêmio, pode abrir vaga e vai brigar. É aquela coisa, o Corinthians, na minha opinião, Vanderlei, a partir de agora, volta pra sua realidade. O que é a sua realidade? Não é meter 5x0 no Fluminense. Não é a realidade do Corinthians. E nem tomar de 4x0 do Palmeiras. A realidade do Corinthians é vencer seus jogos apertadinho, jogando de uma maneira legal, que o Mancini voltou aí depois dessa parada. E tem condições para vencer o Sport. Para mim, o Corinthians amanhã tem condições para vencer o Sport, vai vencer o Sport.
Você garante.
Tem que garantir, né?
Diga, Bruno.
É um jogo que tem que ganhar, né? O Corinthians, ele fez até alguns bons jogos contra times desse nível aí, que o Corinthians tinha muita dificuldade para furar retrancas. E no jogo de amanhã, provavelmente o Sport vem fechadinho, né? O Sport do Jair Ventura vem fechadinho para tentar segurar o Corinthians, achar um contra-ataque, tentar ganhar o jogo dessa maneira. O Corinthians, ele sofreu muito várias vezes com esse tipo de jogo, mas nos últimos que ele fez assim, o Goiás foi o mais recente nesse estilo, um time que também que briga lá embaixo, o Goiás veio jogar em Itaquera, o Goiás fez 1x0, o Corinthians conseguiu virar o jogo e criou várias oportunidades, então isso é bem positivo, tem que ver se essa goleada pro Palmeiras mexeu um pouquinho com o time. De fato, assim, o Corinthians ele tava brigando para não cair quando o Mancini chegou, o time foi lá pro meio de tabela. E o que preocupa, até esse ano do Corinthians, se a gente pegar a temporada 2020, né? Mudou o ano, mas ainda os campeonatos são referentes a 2020. O ano foi horrível, né? A Libertadores saiu logo na pré. Na Copa do Brasil, no primeiro mata-mata que entrou, porque entrou nas oitavas, já caiu para um time que tá na Série B. Um time que já subiu, mas é um time da Série B, que é o América. E no Campeonato Paulista, ele conseguiu chegar na final, mas quando o campeonato parou, faltavam duas rodadas, até algum risco de rebaixamento ele tinha. É que o formato do campeonato permite que você passa de fase no sufoco e vai avançando no mata-mata, mas em nenhum momento o Corinthians foi bem. Talvez esse seja o momento, menos ruim do Corinthians, e o menos ruim é sair da zona de rebaixamento e chegar no meio de tabela. Então, isso é muito ruim. E outra coisa que preocupa é porque não é desse ano. Os últimos 3 anos do Corinthians, eu considero o brasileiro, para analisar desempenho, a maior referência pelo formato do campeonato, foram bem ruins. O Corinthians em 2018 foi o 13º do brasileiro, em 2019 foi o 8º. E esse ano a briga vai, no máximo ele chega em 7º. Não dá pra passar o Santos e o Fluminense, acho que é o máximo que dá pra fazer. Então, até no, ontem nas redes sociais estavam publicando a classificação somada de 2018, 19 e 20. Soma todos os pontos dessas três edições do Brasileiro. O Corinthians é o nono, somando 18, 19 e 20, todos os pontos. Ele é o nono. Ele tem menos pontos que o Atlético Paranaense, por exemplo, somando os três últimos campeonatos. Então, isso que é muito preocupante, porque não é um ano atípico. Acho que esse ano foi um pouquinho pior que os outros. Mas os últimos três anos, o Corinthians teve momentos bem ruins. Ele jogou, nos últimos três anos, jogou mais mal do que bem. E isso já começa a ser uma realidade. Isso que preocupa. Não é só 2020 que foi um ano ruim, não.
E três anos em que ele aumentou demais a dívida dele, né?
Aumentou.
Se endividou, assim, sobremaneira. Eu tô olhando aqui a classificação do segundo turno. O Corinthians está em sétimo lugar, com 60% de aproveitamento, se pegar só os jogos do retorno. 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O líder em pontos seria o Palmeiras, em aproveitamento o Atlético Mineiro, por causa da diferença de número de jogos. Palmeiras tem 23 pontos, Atlético Mineiro e Inter, o Inter é o quarto, aqui tem 21 pontos. O terceiro seria o Grêmio, que tem 20 pontos, né? Tá inclusive aqui à frente do Internacional com menos pontos, porque tem jogo a menos. São Paulo, quinto, nesse retorno, o Atlético Paranaense, o sexto, o Corinthians é o sétimo. O Corinthians resolveu, assim, o de importante que aconteceu. Primeiro correu risco lá no Paulista e escapou, foi até para a final. No Campeonato Brasileiro, ele estava brigando para não cair. E ele fugiu, ele está fora completamente dessa briga. E ele passou a sonhar com Libertadores. Eu sempre disse aqui no microfone da Jovem Pan que a realidade do Corinthians era mesmo para sonhar com Libertadores, para buscar uma vaga na pré-Libertadores, mas com G7 ou G8. Eu achava que G6 já era muito complicado, já era muito difícil G6 para o Corinthians, que a realidade seria essa briga pelo... E continua essa realidade de briga pelo G6, pelo G8. A goleada sofrida para o Palmeiras foi um choque de realidade para o Corinthians. O entusiasmo vinha sendo muito grande e depois do 5 do Fluminense cresceu demais ainda e o time deixou de tomar alguns cuidados no jogo contra o Palmeiras. Deve retomar isso aí, né? Apesar do desfalque do Gil, do desfalque do Gabriel, são desfalques importantes para o jogo contra o Sport. É um jogo que ele precisa ganhar, dá para ganhar e eu acho até que ele leva um certo favoritismo, acreditando que o Mancini vai juntar os cacos ali, vai, sei lá, trazer de volta, fazer os jogadores deixarem de lado. Isso aí nunca vai passar, não tem de apagar esse 4-0, vai estar na história, daqui 20 anos alguém vai falar, vai citar que o Corinthians perdeu um jogo pro Palmeiras de 4-0, mas assim, nessa semana tem que fazer os caras esquecerem, ó, vamos, apaga aí, vamos pro jogo, que é a nossa vaga ali e a gente tem que ganhar o jogo do Sport Recife. A possibilidade de outras alterações na equipe, a dupla de zaga com Jemerson e com Bruno Mendes, acho que joga junto pela primeira vez, sim, né? Deve ir o Xavier ali no meio campo. O ataque ali, talvez, acho que o Gustavo Mosquito está garantido. Pode haver mudança, inclusive até no jogo, com possibilidade para um ataque um pouco diferente. Assim, eu acho que é hora de dar uma mexida mesmo, ver quem é que sentiu menos, quem é que tá mais animado pro jogo, quem que tá com raiva, querendo dar a volta por cima, né? É isso, o treinador tem que sentir também o emocional do time nessa hora, quem é que pode dar uma resposta melhor contra o Sport. E é um jogo decisivo, sim, pensando em Libertadores pro Corinthians contra o Sport nessa quinta-feira, mas eu acredito em vitória do Timão.
Bom, todos vocês acreditam em vitória do Corinthians, mas ainda com reflexos da pancada que tomou. É assim, Bruno?
Sim, sim. Eu não acho que vai aplicar uma goleada igual fez o Fluminense, não sei, eu acho que é difícil acontecer isso. Acho que uma vitória simples. É o que tá de bom tamanho pro Corinthians, né?
Acho que pode sofrer um pouquinho, né? O Sport deve jogar bem fechado. O jogo do Fluminense foi muito bom, mas foi fora da curva, né? Por mais que o Corinthians estivesse até num bom momento quando jogou com o Fluminense, aquele 5-0 e o nível de atuação do Corinthians foi bem anormal. Aquele time do Corinthians, o Corinthians não joga daquele jeito com alguma frequência. E a goleada do Palmeiras
também, Bruno, também, foi fora também, da curva. Foi. Não é pra tomar goleada
não
assim.
É um gol no último minuto, lá no finalzinho do primeiro tempo, um gol no comecinho do segundo tempo. E assim, eu acho que o Gabriel ele vai olhar pra trás na carreira dele, ele vai contar nos dedos os jogos assim que ele tem errado tanto.
Ele foi muito mal no jogo, foi muito mal.
E é um jogador importantíssimo no Corinthians hoje.
Ele fez jogos bons, né?
Fez.
Então, ele foi fundamental nessa recuperação do Corinthians. Ele é um jogador importantíssimo pro time.
E até participando mais com a bola no pé também. Ele tava melhorando até nisso, né? Ele é um jogador mais de marcação. E nesses últimos jogos ele vinha jogando bem até pra iniciar a jogada, roubar a bola, iniciar bem a jogada. ele acabou indo muito mal contra o Palmeiras, foi até expulso depois, e deve entrar o Xavier, né, como o Zé falou, que é um outro jogador de marcação mais forte e que também teve os seus altos e baixos, né? O Mancini não tem, o Corinthians não tem um bom elenco, né? Mas uma coisa que o Vampeta lembra sempre aqui é verdade, né? O elenco não é bom, mas a folha salarial é alta, né? Às vezes você não tem um bom elenco, ah, não tenho dinheiro, posso, minha folha pode ser até tanto, então eu não vou ter um grande elenco. Mas não, a folha do Corinthians é alta. Então foi mal feito o negócio mesmo, não é só a falta de grana.
E não dá pra corrigir em uma semana.
Não, não dá.
É porque existem contratos,
né? Sim. Contratos, alguns bem longos, né? Então, não é só, não, o Corinthians não tem um grande time porque não tem dinheiro. Ok, tá, financeiramente não tá bem, mas a folha é alta. Ou seja, gastaram mal, gastaram muito mal.
E pra esse jogo do Sport, talvez esses dias aí, né? Terça, quarta, isso, dois dias, né? Na verdade, quinta já é dia do jogo, mas também, talvez seja assim, o treinamento principal do Mancini seja a conversa, né? Seja a recuperação emocional do time. Recuperação desse baque aí, dessa trauletada aí de 4-0.
Eu acho que ele é o que menos sentiu.
Sim.
Porque pelo conjunto da obra, pelo trabalho feito até agora, eu imagino que, claro, não queria tomar essa pancada, evidente, mas eu acho que é o que menos sentiu.
Mas ele admitiu que ele errou na estratégia do jogo, ele trouxe...
Nem seria
diferente. Isso até é importante, né? Assim, diante do jogador...
É isso.
Para a gente, ó, 4-0, põe na minha conta... Claro que os jogadores erraram, e ele falou
também
erro
isso.
De leitura dentro do campo.
Isso, né, Zé? Ele chama. Aí vai saber trabalhar
com o grupo. Se é legal uma hora dessa, ele chamar os caras, põe na minha conta, vocês vão pro jogo.
Se o negócio
ali,
não desandar legal muito assim nos próximos jogos, essa passagem do Mancini pelo Corinthians, ela é bem positiva para ele. Claro, na tabela ele pegou lá embaixo, melhorou a classificação, mas pra ele, o Mancini é um técnico que começou muito bem lá no Paulista de Jundiaí em 2005, e aí ele ganhou a Copa do Brasil, foi o primeiro trabalho dele, e aí ele entrou numa roda, ele passou por vários clubes grandes, mas ele entrou numa roda que é muito difícil você não entrar no futebol brasileiro. Ele dirigiu vários clubes, mas dificilmente ele fica muito tempo. Então, tanto que ele estava no Atlético Goianiense, que é um time da Série A, mas é um time recém-promovido. Ele
tava
tinha,
bem, né?
Ele tinha saído dessa roda aí, desse status de técnico de um time como Corinthians. E ele veio pro Corinthians e, por enquanto, acho que para ele foi muito bom. Talvez ele volte, porque ele já dirigiu o Cruzeiro, já dirigiu o Santos, já dirigiu o Atlético Mineiro, ou o São Paulo como interino, né? Ele era coordenador. Ele já dirigiu vários clubes grandes, só que ele já não tava mais nessa... Não tinha esse status aí, não. Um time grande vai pensar no Mancini para começar a temporada. Pensava no meio, assim, igual o Corinthians. Ah, tá mal, o que que tem? Ah, tem o Mancini, vamos tentar. E talvez ele melhore isso aí, o mercado dele.
E veio, né, Bruno, com uma condição de trabalho ou com um acordo trabalhista diferente, né, sem multa, essas coisas todas, e assumiu. Pior não vai ficar. E deu certo, e agora tem o compromisso da diretoria de ficar até 2021, mas a gente sabe como funciona isso no futebol.
Quando o Corinthians contratou, bem rapidinho, quando contratou, eu admito que eu não acreditava. Assim, eu não sei se é o cara certo, porque eu olhei no histórico dele e ele passou por Grêmio, Santos, Vasco da Gama, Cruzeiro, Botafogo, quem mais aqui?
Atlético
pra
Mineiro.
Citar, Atlético Mineiro, né? Foram passagens muito rápidas, Wanderlei. Ou seja, ele teve N oportunidades em times considerados grandes no futebol brasileiro. E as passagens, na maioria das vezes, né, pelo menos em boa parte desses clubes, ele ficava ali 2-3 meses.
Mas a passagem rápida não é nada gratificante, você tem razão. Mas a maioria das vezes que isso acontece com o treinador, a culpa é do dirigente.
Uhum, sim.
Claro que existem algumas mudanças nessa conversa aqui. Mas quase sempre, o fato de um treinador ficar pouco tempo é culpa da diretoria do clube. Se você parar pra pensar, analisar direitinho, você vai chegar
a essa conclusão. Claro. Não dá pra analisar o trabalho em 3 meses.
Por falar
nisso,
a gente pode falar do técnico que tá mais tempo, que é o Renato Gaúcho, que tem de braços abertos recebendo o professor Sampaoli. É um jogão, histórias, Grêmio e Atlético Mineiro frente a frente, jogo importante e também estratégico nessa classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético está na frente e o Grêmio está abaixo, mas eles estão muito próximos e são ainda concorrentes pelo título brasileiro.
Três pontos de diferença.
Diga, Bruno.
A diferença é só de 3 pontos, o Galo é terceiro, o Grêmio é sexto, mas se o Grêmio ganha o jogo, ele iguala o Atlético em número de pontos, né? Ele fica atrás nas vitórias, até porque o Grêmio empatou muito, né? O Grêmio é o time que menos perdeu no campeonato. Ele perdeu só 3, mas ele empatou 14 e ganhou 12, né? Então ele tem muito empate, por isso que ele, apesar de ter perdido só 3, ele não tá ali na liderança ou vice-líder, ele tá em sexto. Então ele tem muito empate e perde no primeiro critério de desempate, que é vitórias, né? Qualquer time que empatar em pontos com o Grêmio vai ficar na frente do Grêmio. Também acho que será um jogo assim de estratégias diferentes. Mesmo lá em Porto Alegre, o Atlético acho que é o time que vai tentar jogar, que vai tentar pressionar, que vai tentar ficar com a bola. O Grêmio deste ano é um time que joga mais atrás, é um time mais reativo do, acho que dessa passagem do Renato. O Renato, o Grêmio teve ótimos momentos com o Renato, assim, até de futebol apresentado, de um time ser muito agradável de ver jogar. O desse ano é um time mais pragmático. Então acho que mesmo em Porto Alegre ele vai ficar mais atrás e o Atlético que vai tentar pressionar. O Atlético jogou muito bem, eu assisti o jogo todo contra o Atlético Goianiense domingo. Ele fez uma ótima partida, ele ganhou e ganhou jogando muito bem, assim, não deu a menor chance para o Atlético Goianiense. O Galo, ele é capaz de fazer esses jogos, mas ele, assim como quase todos, ele tem os seus altos e baixos também. Tem alguns jogos que você pegar do Atlético são bem ruins. Então, se ele joga como ele jogou com o Atlético Goianiense, ele pode bater em qualquer um. Mas, em compensação, veio aqui no Morumbi há um mês e tomou 3 do São Paulo e foi dominado quase o jogo inteiro. Então, eu gosto mais do time do Atlético Mineiro. Mas é um jogo duríssimo, um jogo não dá pra dizer Atlético é favorito, é mais do que eu gosto. Se eu for ter um jogo do Grêmio pra ver um jogo do Atlético, eu vou ver um jogo do Atlético. Mas é jogo duríssimo, um jogo bem complicado.
José Manuel.
É, diferente de São Paulo e Inter, em que o São Paulo tá cabeça baixa ali, tentando retomar, e o Inter, né, 6 vitórias seguidas. Diferente de Palmeiras, muito bem, e o Flamengo ainda buscando recuperação. Esse não. O São Paulo, depois dessa vitória contra o Atlético, falou, voltamos a jogar, recuperamos, reencontramos o nosso futebol. E ele, de fato, fez um jogo bom mesmo. Parece que se achou, né? O Atlético, a impressão que dá é que se reencontrou com o Sampaoli. E o Grêmio também deixou uma boa impressão do segundo tempo contra o Palmeiras, né? Primeiro tempo foi engolido, mas soube dar a volta por cima. Depois, no segundo tempo, contra a equipe do Palmeiras. São duas equipes que estão num momento bom, que estão animadas, por exemplo, psicologicamente e em bom momento. Há um confronto Renato e Sampaoli aí também, que a vantagem é do Sampaoli. Sampaoli jogou pelo Santos, como técnico do Santos lá, ganhou, depois perdeu aqui e ganhou o primeiro turno pelo Galo.
Legal, Zé, um abração para você, o nosso Bruno Prado um também, abraço. O Fausto Favara, nós vamos em alguns minutos encerrar o programa agora, logo após esse intervalo você terá todo o departamento de jornalismo da Jovem Pan acompanhando para você, com imagem também, a posse do novo presidente dos Estados Unidos, com a nossa Denise Campos de Toledo, com o Vitor Brown, com a Lívia Fernanda e com todo o departamento de jornalismo da Pan, é o assunto que o mundo acompanha e você vai acompanhar também aqui pela Jovem Pan, com áudio, com imagem, como sempre, Jovem Pan News informando para você. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
E ele está falando do presidente Carter também. Para você que nos acompanha agora, esta é a Jovem Pan News. Nós estamos ao vivo acompanhando a posse do presidente dos Estados Unidos, que já está empossado, Joseph Robinette Biden Jr. Agora são 13 horas e 54 minutos. E você continua aqui com a gente, acompanhando o discurso de Biden.
Mas a American story depends not on any one of us, not on some of us.
A história dos Estados Unidos não depende só de nós ou de um de nós, mas sim de todos nós. Sempre procurando a união. Nós somos uma nação. Somos pessoas boas, fortes. E a paz na guerra sempre esteve longe.
We'll press forward. With speed and urgency, for we have much to do.
Nós vamos além, nós temos velocidade, muita coisa para fazer.
Much to repair, much to restore,
muita coisa para reparar, para reconstruir e muito para alcançar.
Few people in our nation's history have been more challenged.
As pessoas dessa nação
found in time more challenging,
têm muitos desafios.
Than the time we're in now.
Em tempos
once in a century virus
desafiadores.
Silently stalks the country.
Agora ele fala do coronavírus que ataca o país.
As America lost in all of World War II.
E ele fala do papel dos Estados Unidos na luta contra o coronavírus,
hundreds of
dos desafios.
Thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us.
um choro de justiça que nasce agora e se pergunta quem somos nós.
A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism.
E ele fala agora de todos os problemas da supremacia branca, do terrorismo e o choro daqueles que clamavam por alguma solução.
Restore the soul and secure the future of America.
Todos esses desafios para restaurar a alma da América.
Requires the most elusive of all things in a democracy.
Requer muita força da democracia. Ele fala novamente de união e união.
Another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper,
do mandato de Abraham Lincoln, e agora ele cita o presidente Abraham Lincoln.
History, it'll be for this act, and my whole soul is in it.
E ele diz uma fala de Abraham Lincoln que toda a minha alma está aqui. Ele traz essa referência.
Day, my whole soul is in this,
que toda a minha alma
America
está aqui.
Together, uniting our people. Unite in our nation.
Unificar a América, de unificar a minha nação. Que a América está junta nesta causa. E ele faz todas essas referências aí, trazendo uma citação de Abraham Lincoln quando ele foi empossado.
Anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence.
Agora ele fala de extremismos, violência.
We can do great things, important things.
Que os Estados Unidos podem fazer coisas grandes nessas coisas pequenas, nessas coisas pobres. Ele até usou esse termo. Ele pode vencer, os Estados Unidos podem vencer o vírus.
Rebuild the middle class and make healthcare secure for all. We can deliver racial justice and we can make America
once again. E que os Estados Unidos pode dar sim uma situação melhor.
They are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart.
Então ele diz que pode até parecer uma coisa tola, mas tudo o que ele diz pode vencer todos esses problemas que ele citou anteriormente.
War, the Great Depression, World War, 9/11. Through struggle, sacrifice and setbacks,
ele citou 11 de setembro também, né?
Sim, 9/11.
In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward.
E que são nestes momentos que toda a nação se junta.
History, faith and reason.
História, fé, razão.
The way of unity.
We can see uma só mão para a união.
Adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting and lower the temperature.
Juntar forças para parar de falar mais.
There is no peace, only bitterness and fury.
E que não há paz.
Only exhausting outrage.
Que não há paz em um discurso exausto.
Only a state of chaos.
Não há paz em um discurso de caos.
Of crisis and challenge.
Então, esse é o desafio da crise. E esse é o próximo passo que eles irão dar.
Se nós
fizermos isso, eu garanto a vocês que nós não vamos falhar.
In America. We've acted together. And so today,
lutarmos juntos.
This time, in this place,
neste lugar, neste momento. Todos
Let's
nós.
Begin to listen to one another again. Hear one another. See one another.
Olhando
Show
pro outro.
Respect to one another.
Esperando algo do outro.
Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war.
Todo
And we
desacordo
must reject the culture
não pode ser motivo
in which
de
facts
guerra.
Themselves are manipulated and even manufactured.
E assim ele alinha o discurso dele, né? A união, que os Estados Unidos pode vencer o extremismo.
We have to be different than this.
Meus queridos
America
amigos,
has to be better than this.
Nós vamos ser melhores que
America
isso.
Is so much better than this. Just look
around. E eu acredito que a América é muito melhor que
Here
isso.
Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War.
E ele fala de novo do acontecimento no Capitólio no dia 6.
Yet we endure. We prevail. Here we stand.
E agora estamos
aqui de pé. The Great Mall,
olha só que lindo.
Where Dr. King spoke of his dream.
O Capitólio.
Here we stand. We're 108 years ago.
E aqui estamos.
At another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote.
Quando mulheres
today,
lutavam bravamente pelo voto.
We marked the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris.
Aqui, os Estados Unidos têm a primeira vice-presidente mulher no posto.
Here we stand.
E agora estamos aqui.
From Arlington Cemetery, where heroes who gave the last
Está falando do cemitério, eles estão à frente do cemitério dos heróis que deram a vida à nação.
Just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people.
E ele fala agora das pessoas que tentam usar a violência para calar as pessoas.
To drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen.
Isso não aconteceu.
Today,
isso não
tomorrow,
vai acontecer.
Not
não
ever,
hoje. Não
not
amanhã.
Ever.
Nunca. Not ever. Nunca. Ele repete duas vezes que a violência não será maior.
Por
todas as pessoas que apoiaram a campanha.
Por
todos aqueles que também não apoiaram.
Take a measure of me and my heart. If you still disagree, so be it.
E que do fundo do coração dele, as pessoas ainda duvidam da democracia.
Peaceably. Within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion.
Não é possível liderar sem união.
I will be a president for all Americans.
Eu vou ser o presidente para todos os americanos, todos.
And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did.
Eu vou lutar até mesmo para aqueles que não me apoiam. Vou lutar bravamente para quem não me apoia.
Many centuries ago, Saint Augustine, a saint of my church,
há muito
wrote
tempo
that a
atrás,
people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans?
E ele faz ali uma referência há muito tempo atrás.
Opportunity, security,
de quando as pessoas
liberty,
procuravam oportunidade,
dignity, respect,
segurança,
honor,
respeito,
and
honra.
Yes, the truth.
E essa é a verdade.
Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies.
E uma
lies told for power and for profit.
Vidas?
And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation.
Líderes têm o dever de proteger a Constituição e a nação, a todos os estrangeiros, a todos.